13 milhões e meio de revistas policiais em um único ano, apenas em São Paulo. E só cerca de 1% delas terminou em prisão. Esse número foi citado dentro do próprio STJ e ajuda a entender por que o tribunal decidiu transformar a busca pessoal em tese vinculante. Eu sou a Ana e este é o podcast da Jurisprudência IA.
E eu sou o Bruno. O nosso assunto de hoje é o informativo 891 do STJ, publicado em 2 de junho de 2026. São 16 itens, 10 julgados e 6 afetações ao rito dos recursos repetitivos. Esse placar já conta uma história. A corte está em modo de uniformização, convertendo controvérsias antigas em teses obrigatórias.
O cardápio é variado. Tem prova digital e cadeia de custódia na corte especial, frutos da árvore envenenada na quinta turma, sucessões e proteção veicular no direito privado, crédito presumido de IPI no tributário e um bloco inteiro de repetitivos sobre abordagem policial, tornozeleira eletrônica, astreintes e Airbnb em condomínio.
E tem um pano de fundo institucional interessante. Os ministros Maria Marluce Caldas e Carlos Pires Brandão, empossados em setembro de 2025, aparecem como protagonistas. Ela relata 2 julgados de peso na quinta turma. Ele relata 3 das 6 afetações. Mudança de composição mexendo com a jurisprudência em tempo real.
Vamos começar pela prova digital, porque o informativo traz um par de decisões que se completam. No inquérito 1674, a Corte Especial rejeitou uma alegação de quebra da cadeia de custódia de dados extraídos de dispositivos apreendidos e validou a técnica do espelhamento, a cópia bit a bit autenticada pela função hash.
O hash funciona como uma impressão digital do arquivo. Qualquer alteração no conteúdo gera um código diferente. Então, se o código confere, a cópia é idêntica ao original. A corte disse que isso garante integridade e auditabilidade da evidência. E foi além. O policial pode fazer verificação e coleta preliminar do celular durante a busca e apreensão, sem precisar de perito no local.
E reafirmou 3 premissas que a defesa precisa conhecer. Quebra de cadeia de custódia não gera nulidade automática. Se resolve no plano da eficácia da prova. A alegação exige demonstração concreta de alteração ou prejuízo. E não se presume má-fé do agente público. Impugnação genérica contra a extração bem documentada não prospera.
Só que no mesmo informativo veio o contraponto, e ele é essencial. No agravo no habeas corpus 1.041.047, de Goiás, a quinta turma aplicou a teoria dos frutos da árvore envenenada com todas as letras. Prisão em flagrante fora das hipóteses do artigo 302 do CPP, ou seja, flagrante ilegal, contamina tudo o que vem depois, interrogatórios e dados dos celulares.
E olha o detalhe, os investigados entregaram as senhas e depois ainda veio autorização judicial para a extração. Não adiantou. Consentimento de quem está ilegalmente preso não é consentimento livre. E autorização judicial posterior não lava prova nascida suja, salvo fonte independente ou descoberta inevitável demonstradas de forma concreta.
Lidos juntos, os 2 julgados desenham o sistema em 2 filtros. Primeiro, a licitude da origem, depois a confiabilidade do percurso. O hash resolve o segundo filtro, nunca o primeiro. Perícia impecável sobre apreensão ilegal continua sendo prova imprestável.
Agora, o bloco que deve dominar o processo penal brasileiro nos próximos anos. A terceira sessão afetou 3 repetitivos sobre busca pessoal, todos com relatoria do ministro Carlos Pires Brandão. Tema 1438, sobre a fuga ao avistar a polícia. Tema 1439, sobre o nervosismo. E tema 1441, sobre a denúncia anônima.
O gatilho foi um racha real. Desde 2022, com o recurso em habeas corpus 158.580 da Bahia, o STJ exigia elementos objetivos e anteriores à abordagem, vedando revista por atitude suspeita genérica. Em setembro de 2025, com a nova composição, a sexta turma virou por 3-2 e passou a aceitar o nervosismo como fundada suspeita.
E o repetitivo vai muito além do caso a caso. A sessão quer catalogar quais presunções, percepções e aspectos comportamentais podem ou não ser considerados. É praticamente escrever o manual da abordagem policial que o artigo 244 do CPP nunca teve em 85 anos de vigência.
Com uma ironia institucional que os nossos comentários apontam, o relator dos três temas é justamente o ministro cujo ingresso virou o placar. E não houve suspensão nacional de processos. Então a loteria continua até a tese sair. Para a prática, a regra de ouro segue valendo. O que a revista encontra jamais justifica retroativamente a revista.
No mesmo pacote criminal, o tema 1440 vai decidir se a violação da tornozeleira eletrônica autoriza descontar um dia de pena por descumprimento registrado. Prática difundida em Santa Catarina que as duas turmas já vinham caçando por falta de previsão legal. Pena cumprida é pena extinta. E mexer nesse relógio sem lei é excesso de execução.
Mudando completamente de cenário. Airbnb em condomínio. A segunda sessão afetou o tema 1443 para definir se a cláusula de destinação residencial, sozinha, basta para impedir a locação de curto período por plataforma digital, mesmo sem proibição expressa na convenção.
O timing é o dado mais eloquente. 19 dias antes, a mesma sessão tinha decidido o mérito por 5-4, exigindo previsão na convenção aprovada por 2/3. Placar apertado demais para pacificar um mercado bilionário. A solução foi afetar e suspender nacionalmente todos os processos sobre o tema, individuais e coletivos.
Para quem vive esse mercado, o recado é claro. Condomínios ganham incentivo para aprovar cláusula expressa e investidores de curta temporada precisam auditar a convenção e atas antes de comprar unidade para renda. A premissa de que o que não é proibido é permitido está suspensa junto com os processos.
No direito das sucessões, uma decisão que resolve um problema cotidiano dos inventários. A terceira turma, com a ministra Nancy Andrighi, validou partilha amigável com quinhões desiguais entre dois irmãos do falecido, ambos maiores e capazes. As instâncias de origem tinham travado o acordo, enxergando renúncia parcial, que é vedada, ou doação disfarçada. O STJ requalificou. O que houve foi cessão de direitos hereditários, negócio lícito do artigo 1793 do Código Civil, possível entre a abertura da sucessão e a partilha. E o juiz, na homologação, verifica só a validade da manifestação de vontade, sem exigir equivalência matemática dos quinhões. Questão tributária é conversa com o fisco, não obstáculo à homologação. É a autonomia privada avançando sobre a aritmética sucessória. A proporção legal define o ponto de partida da partilha, não o ponto de chegada obrigatório, quando não há herdeiro necessário nem prejuízo a terceiros.
E o quinto caso a fundo, a multa ao advogado que falta ao júri. A sexta turma cassou multa de 10 salários mínimos imposta a advogados que não compareceram à sessão plenária no Rio Grande do Sul. Depois da Lei 14.752 de 2023, que suprimiu a multa do artigo 265 do CPP, a falta ética é apurada exclusivamente pela OAB.
O pulo do gato é o bloqueio da analogia. O juízo tinha buscado no artigo 77 do CPC a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. E o STJ respondeu com dupla barreira. O parágrafo 6º desse artigo exclui expressamente os advogados. E não existe lacuna quando o legislador acabou de revogar a sanção. Silêncio eloquente não se integra por analogia.
Com a ressalva registrada pelo ministro Chietti, que acompanhou o relator, mas lamentou o custo de um júri cancelado. Jurados, testemunhas e vítimas dispensados, pauta perdida. O foro da sanção mudou. A reprovação da conduta, não.
Agora o giro rápido pelo resto da edição. Na Corte Especial, homologação de sentença estrangeira. Réu domiciliado no Brasil se cita por carta rogatória. E quem dispensou essa via tem o ônus de provar a ciência inequívoca do processo estrangeiro. Exigir do citando a prova de que nada soube seria prova diabólica.
Na primeira sessão, um freio nos conflitos de competência em demandas de saúde. Se o juízo federal exclui a União, devolve os autos ao juízo estadual, como manda o artigo 45, parágrafo 3º do CPC.
Conflito de competência não é sucedâneo recursal. O inconformado interpõe agravo de instrumento.
No tributário, consolidação. Exportação de produtos com notação NT fora do campo de incidência do IPI não gera crédito presumido da Lei 9.363. E a exclusão vale até para períodos anteriores à instrução normativa de 2001, porque decorre da própria lei. Tema praticamente encerrado, muito relevante para o contencioso do setor fumageiro.
No transporte internacional, a terceira turma decidiu por maioria que agente de cargas é intermediário, não transportador, e por isso não responde pela regressiva da seguradora por avaria na importação. Mas atenção! Quem emite conhecimento em nome próprio ou atua como operador multimodal muda de figura e responde integralmente.
Na proteção veicular mutualista, decisão dupla. O CDC se aplica porque a relação de consumo se define pelo objeto contratado, mas a régua da SUSEP para seguros não vale para essas entidades. Enquanto não vier a regulamentação, prevalece a livre pactuação. E o prazo de 90 dias úteis para pagar a indenização foi mantido.
Em violência doméstica, a quinta turma reestabeleceu a participação em grupo reflexivo como condição do sursis e leu o poderá da lei como poder-dever. Presente o contexto de gênero e sendo a medida idônea, o que exige fundamentação reforçada é deixar de impor a condição, não impô-la.
E fecha a edição o tema 1442, na Corte Especial. Saber se as astrentes vencidas podem ser reduzidas ou se a revisão alcança só a multa vincenda. E pergunta decisiva, definir quando a multa vence. Houve suspensão dos recursos especiais e agravos sobre o assunto, então quem litiga com multa combinatória precisa checar o sobrestamento.
Se eu tivesse que resumir o informativo 891 em uma frase, seria esta. O STJ está trocando a jurisprudência de varejo pela de atacado. 6 afetações em uma única edição, com suspensão nacional em 2 delas, mostram um tribunal decidido a fechar controvérsias com força vinculante.
E para quem atua na ponta, o dever de casa é duplo. Pré-questionar as matérias afetadas para aproveitar as teses futuras e ajustar a prática de hoje aos julgados que já valem, do hash na prova digital à cessão de direitos hereditários no inventário.
A análise completa dos 16 itens, com tese, fundamentos, crítica e impacto prático de cada um, está no nosso site, jurisprudenciaia.com.br/informativos. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.
Até a próxima!